CBN, Educação em Foco.
Oferecimento, Escola Sucesso, pronta para o presente e futuro.
Estamos de volta com a Estação CBN, agora com o quadro CBN Educação em Foco. E o nosso tema de hoje, aqui do nosso quadro, são as 10 competências gerais da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E a gente vai conversar com a Meliane Azevedo, que é gestora educacional. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana.
O que diz a Base Nacional Comum Curricular?
A gente precisa compreender principalmente o objetivo da base, né? O próprio primeiro nome dessa expressão grande, né? Uhum. Que se usa mais a sigla para facilitar, que é a base, né? A ideia era padronizar a nível de Brasil um currículo, Tatiana. Muito se discutia sobre as disparidades que a gente encontrava a nível de país no ensino. Por exemplo, se falava muito, o ensino na região norte é muito diferente do currículo do Nordeste, é muito diferente do currículo do Sudeste. Uhum. Isso criava aquela ideia de que educação, por exemplo, aqui no Amapá, era aquém, ou na região norte como um todo, ficava aquém do que se ensinava no Sudeste, no Sul do país.
Que era uma orientação nacional do Ministério da Educação.
A ideia era criar um padrão, não padrão de metodologia, porque metodologia tem a ver com cada escola, uhum, e principalmente com cada aluno. A adaptação da metodologia, ela é individualizada. Mas o currículo, criar um referencial curricular que fosse padrão para o Brasil todo. Então, o mesmo que se ensina no Amapá, vai se ensinar no Nordeste, em qualquer estado do Sudeste, aqui a São Paulo se ensina a mesma coisa. Então a ideia era criar esse padrão para que não houvesse mais essa discrepância de ensino, né? Então a BNCC, quando foi homologada no final de 2017, ela começou a valer para isso. Aí, claro, os estados tiveram que se adaptar, todos os estados tiveram que criar a sua própria normativa baseada na BNCC nacional. Então aqui o Amapá começou toda uma discussão com toda a comunidade escolar, desde professores até pais, enfim. Então, houve todo um estudo para se criar um referencial curricular baseado nessa nova BNCC. Então, de 2017 para cá, isso começou a se estudar, até que cada estado tenha a sua normativa, que não pode fugir da BNCC. Mas é importante que se diga, por isso que o nome é base. Dali para cima, o céu é o limite, né? Cada currículo pode trazer muito mais coisa para o seu aluno, mas não pode ser abaixo dessa base. Então, a ideia é isso, é criar esse padrão educacional a nível de Brasil.
E qual é, assim, a importância? São 10 competências, né? Qual é a importância dessas competências propostas pela BNCC?
O objetivo da BNCC, como eu estava falando também, é deixar claro, deixar normatizado o que todo aluno precisa desenvolver ao longo de sua vida estudantil. Então, esse é o objetivo. Dizer lá na BNCC quais são todas as competências e habilidades que todo aluno da educação básica. E o que é a educação básica? Desde a educação infantil ao ensino médio. Tá? Inclusive, isso já foi mais um avanço, porque educação infantil não era contemplada na educação básica. Se tinha aquela visão distorcida, antiga, de que a educação infantil a criança ia só para brincar. Né? Então, claro, muitos estudos e mostrou-se o quê? Que a educação infantil é muito importante e ela está, sim, contemplada na educação básica. Então, a BNCC contempla desde o currículo da educação infantil. Então, a ideia é criar esse parâmetro curricular e dizer o que é que uma criança com 4 anos de idade tem que desenvolver, que habilidades tem que desenvolver e o que é que um aluno lá do ensino médio, que habilidades e competências tem que desenvolver. E aí a gente fala que a BNCC tem um resumão, assim, né? Uma forma popular de se dizer, que seriam as 10 competências principais. Por quê? Porque aí a gente tem um norte do que o aluno, do que cada escola, do que cada sistema de ensino tem que desenvolver no seu aluno, as competências gerais. A primeira e maior delas, claro, é o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento, né? Onde o aluno, que não é uma folha de papel em branco, não é depósito de informação, ele tem papel ativo na construção do conhecimento e, claro, a função principal de qualquer escola, de qualquer sistema de ensino, é construir, ajudar o aluno a construir esse conhecimento. Então, a maior das competências é isso, a apropriação do conhecimento, desenvolvimento do conhecimento. Essa é a maior competência que o aluno tem que desenvolver. Outro muito interessante, outra competência geral, Tatiana, é a questão, de forma resumida, a construção do pensamento científico, crítico e criativo. E eu gosto muito dessa parte de falar do pensamento científico. Porque as pessoas pensam assim, não, pensamento científico é só quando a gente chega lá na faculdade, que a gente vai fazer trabalho científico, de caráter científico, né? Isso é um engano, porque desde a educação infantil a criança está produzindo ciência. Uma criancinha lá com 4 anos, ela está produzindo ciência. Quando ela está avaliando um recipiente com água que tem mais, que tem menos, isso é analisar, levantar hipótese, isso é construção de conhecimento, isso é pensamento científico. Então, o desenvolvimento do pensamento científico, ele vai ser desenvolvido desde a educação infantil. Então, até o ensino médio, o aluno precisa aprender a construir o conhecimento através do pensamento científico. Porque conhecimento não se constrói ouvindo uma informação, porque isso aí é folclore, é lenda, é mito, né? Conhecimento científico é a partir de quê? De observar, de ler, de testar hipóteses para que se chegue a uma conclusão. Então eu gosto muito dessa competência, né? Porque eu acho que isso é muito importante, que cada professor, que cada escola compreenda que isso é uma competência que o aluno tem que desenvolver ao longo da sua vida estudantil. Muito se fala sobre a questão da cultura digital, né? Tá muito em voga essa questão, porque a gente está falando de uma geração, né, de nativos digitais. Então, isso sim, a BNCC trouxe, contempla como uma competência muito importante.
É bem atualizado, inclusive.
Muito.
Né?
E você falou uma palavra muito importante, Tatiana, a questão de atualização. A BNCC, ela veio para atualizar esse sistema de ensino. Porque as visões anteriores estavam já defasadas, já não estavam mais compatíveis com a geração de aluno que eu estou trabalhando. Então a BNCC ela também veio para atualizar a currículo, metodologia. E uma das competências é essa questão do desenvolvimento da cultura digital. O aluno ele precisa estar preparado para lidar com tecnologia. O ser humano não vai ser dominado pela tecnologia. Ele tem que aprender a lidar com ela e usar a tecnologia como ferramenta de construção de conhecimento. Então, isso também é uma competência que precisa estar inserida no ensino, em qualquer escola, né? Outra coisa muito importante, que também não era, digamos assim, contemplado nos currículos anteriores, é uma expressão que a gente fala muito, a questão de empatia e cooperação. Olha que coisa tão importante atualmente. E antigamente se pensava que a questão de empatia, trabalhar com formação cidadã, pensar no outro, né? O espírito colaborativo.
Educação e respeito.
Educação e respeito. Ah, não, isso é só a família que ensina. Não, a escola também precisa contribuir com essa formação. Então, a empatia é algo que precisa estar sendo trabalhado dentro da escola. Porque aí isso contempla a inclusão, o respeito às diferenças.
Combate ao bullying.
Combate ao bullying, uma palavrinha muito moderna, que está muito na moda, mas que, na verdade, é uma palavra que representa algo muito triste que acontece dentro das escolas e que a gente precisa combater veementemente. Então, quando eu desenvolvo essa competência no aluno, eu estou exatamente contribuindo para ele ser um ser humano melhor. Um ser humano que consegue se conhecer, porque também autoconhecimento é uma competência. E eu acho muito interessante, porque isso é muito moderno, digamos assim, né? Falar de autoconhecimento dentro da escola, né? Mas o autoconhecimento deve ser estimulado. Porque eu só respeito o outro, Tatiana, quando eu me conheço. Quando eu respeito a mim mesma, quando eu conheço a mim, as minhas ideias, eu passo a me colocar no lugar do outro, conhecer o outro e, consequentemente, respeitar o outro. Então, diversidade cultural é uma outra competência importantíssima, porque aí tem a ver também com respeito. Eu preciso ter uma visão globalizada. O aluno hoje, ele já tem essa visão globalizada. É um aluno que está com o celular na mão e está sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, esse aluno, ele já tem muita informação. E o que, que a escola pode trabalhar com esse aluno? Esse respeito às diferenças culturais. Isso é algo importantíssimo, porque não existe cultura melhor, cultura pior. Existem culturas diferentes. Então, quando eu aprendo a respeitar, quando eu aprendo a compreender as diferenças culturais, eu respeito mais. Porque eu entendo que cada um tem a sua forma de pensar, né? Tem o seu linguajar, tem a sua visão de mundo. Então,
comportamento.
Então, isso varia muito de cultura para cultura.
Religião.
Né? Exatamente. Então, são pontos que estão contemplados na BNCC e devem ser trabalhados na escola e todo aluno deve desenvolver essas competências. E o interessante, que fique claro, que eu estou falando aqui de competências gerais. A BNCC, para quem tem já as pessoas da área, né, os educadores, que a BNCC, a gente brinca, assim, que é a bíblia do professor, né? Porque ele precisa conhecer a BNCC. E ela é dividida, Tatiana, por segmento e por série. Então, hoje o professor, eu trabalho com sexto ano, sétimo ano, eu tenho a BNCC separada por série e por área do conhecimento. Então, sou professora de matemática, a BNCC vai dizer para mim todas as habilidades em cada série que eu, enquanto professor, tenho que desenvolver no aluno. Então, a BNCC, ela é um, não é um manual para eu seguir cegamente. Não existe educação engessada, né? Educação mesmo, ela precisa ser flexível, ela precisa estar atenta à individualidade do aluno. Mas ela é um roteiro, ela é um guia muito importante para o professor desenvolver e trabalhar dentro da sua área do conhecimento.
Dentro dos princípios.
Exatamente. Então, assim, é um norte muito interessante e que contribui muito com o trabalho de cada professor, né? De cada instituição de ensino. Um ponto muito importante, que é uma competência, também fala de argumentação. É algo que todos nós precisamos desenvolver, uma competência importantíssima. Por quê? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter senso crítico, investigativo, para eu ter um poder de argumentar. Não é que eu tenho que ter poder de argumentação, mas eu preciso estar certa do que eu entendo, do que eu conheço, para eu poder opinar. Quando eu dou uma opinião, eu preciso dar uma opinião fundamentada. E isso quer dizer criticidade. Então, a argumentação é uma competência. Muito se fala agora que nós estamos aí às vésperas do Enem, né? Primeira prova do Enem agora domingo. Então, nossos alunos aí do ensino médio no país todo e egressos também, né? Estão aí para prestar a primeira prova do Enem agora domingo, que vai trabalhar inclusive com linguagens e humanas. E a redação é agora. Domingo.
A tal redação.
A bendita redação, né? Só a redação vale 1.000 pontos, Tatiana. Então, os alunos, eles têm uma preocupação muito grande com a redação. E aí, me ocorreu essa palavrinha, essa competência, a argumentação, me ocorreu, lembrei agora exatamente que é um ponto importantíssimo para quem vai fazer uma boa redação, né? No Enem. Ter possibilidade, ter repertório para eu argumentar numa redação. Né? Então, me ocorreu agora, porque é o que nossos alunos precisam desenvolver muito para fazer uma boa redação no Enem. É essa competência de conseguir argumentar, de discutir uma ideia e saber se posicionar. Essa argumentação nesse sentido. Se posicionar sobre o mundo, Tatiana. O aluno precisa saber compreender o que o cerca e inferir uma opinião. E isso eu preciso ter senso crítico e eu preciso estar certo do que eu estou falando e pensando.
Redação do Enem faz isso.
Faz, e os alunos têm que se preparar. Domingo tá aí, Enem tá aí.
É, bem, a gente são várias competências.
Muitas.
A gente falou apenas de algumas também importantíssimas. Sim. Aí. Para o desenvolvimento, não só do estudante, mas da escola como um todo. Olha, a gente conversou com a Meliane Azevedo, que é gestora educacional. Meliane, obrigada pelas informações.
Obrigada, Tatiana.
Bom dia.